Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 14. 1. Rajats que são para o nosso ouvido como o rumbio das abelhas, só tem a som. Mas quem entendesse as abelhas descobriria talvez no seu tumbido, significações bem extraordinárias. A Silveirinha estava contente e lépida, e mal terminou o seu almoço. Vestiu-se para sair e correu com a asa da condessa, pensando na medalhinha do padre Perry. A condessa estava na sala de jantar, rodeada de amigas, fazendo flores para o altar. Ia começar o mês de Maria. Queriam que a igreja resplandecesse de candura ou de lindeza. A sala fora arvorada em ateliê de floristas. Magdalena estava à cabeceira da mesa, dirigindo tudo e armando as palmas e os ramalhetes. A Balthazar Luz estava a seu lado, trabalhando de luvas, para que o araminal lhe ferisse os dedos, nem lhe encardisse as unhas primorosas. Dona Clara era a mais expedita, já tinha feito nada menos de 20 botões. Estava também a mais moça das Guimarães, a das sobrancelhas cabeluro, a Silveirinha 200, Cinda, sempre atrapalhadora, sem saber fazer nada e perguntando tudo. Quanto paga pela lição? Perguntava-lhe Dona Clara a cada uma das suas indagações. A condessa de Pepé colocava as flores já feitas em uma bandeja sobre a etagere. Quando a Silveirinha entrou na sala e deparou com a Magdalena, teve vontade de voltar para trás e desandar o seu caminho, mas dominando o seu impeto, cumprimentou a todas com um Borrade! Tão amável quanto lhe foi possível, e caminhou para a condessa. Bravo, camos a nossa Guiomar. Arranjem um lugarzinho para ela. Então você ontem ficou no Rio. Sim, condessas. Fiquei e não me arrependi, sabe? Diverti-me muito. Esta declaração fez ela a Magdalena, indiretamente. Precisava que essa senhora soubesse que ela não tinha ficado acabrunhada, que vivia com o antente. Dona Clara chamou-a. Venha para o pé de mim, precisamos de opirralhas. Imagine que já mandamos chamar até Goldenberg. A Looking Glass não sabe fazer flores. Saberá quando muito fazer hastes. Vocês têm notado como a pobre está cada vez mais comprida? Observou a Magdalena. Já quando anda se sente trinentasse vejinho do meme medalhão de espelho e o arratem pelo indandem woldin encono aos ossos. Pensei que você fosse muito amiga, Gu. Dead, disse Dona Clara, olhando para Magdalena em ar de censura delicada. E sou ora essa. Eu e o Beadre Pir estamos trabalhando a paté com muito entusiasmo para este conversão. Já temos abalado um pouco. A coiquista não é nada fácil. Mas que quererá para de perre, que não consiga fazer. Isto disse a Magdalena para o lado da Silveirinha, que ouviu tudo calada, mas com avidez. Pois eu não acredito que vocês possam caitar vitória nessa questão. A Looking Glass apreciça testane, e os protestantes são inabaláveis. Quando não encontro no seu caminho e Padre Pierre. Mas quem se lembrou de semelhante ideal eu?
A propósito?
A propósito de coisa nenhuma. Conversando um dia ao Padre Pierre, que vai à nossa casa muito humilde, lembrei-lhe que seria um verdadeiro triunfo para nós a entrada da Looking Glass para o Grêmio Católico, e logo ele aprovou, instruindo-me sobre o modo de atrairmos pouco, sem violência para o nosso lado. Mas essa ação deveria ser executada em segredo, observou Dona Clara. A Silveirinha 2 ou 3. Também eu só digo isto a vocês. Nem é necessário recomendar discreção. Por que processos contam vocês conseguir essa vitória? Padre Pierre me instruirá diariamente sobre o que devo fazer. Ontem, por exemplo, eu levei a Looking Glass à igreja, sob o pretexto de ver um painel que não tem história nem valor artístico, mas que lhe gabeu ao ponto de lhe excitar a curiosidade. Que diacho a gente precisa inventar com que se divertir em Petropois do On? Olhe que você é terrível, Magdalena. Terrível por quê? Trabalho para um fim piedoso e em benefício de uma alma que me é simpática, apesar de tudo. Vocês não podem dizer o contrário. Depois meu marido está de acordo com as minhas opiniões e ao corrente da situação, eu seria incapaz de me meter nesta aventura sem oência dele. Silveirinha compreendeu o remoque, mas não retrucou. Naciande ouviu vir o resto. Vamos ao que importa, exclamou a Balthazar. Afinal, a Looking Glass foi... Foi, e Padre Pirre veio em pessoa explicar-nos a vida da santa. Uma grande herege convertida ao cristianismo que de depois a converscois coisas sublimes e feitos milagrosos de assombrar ao quatro Silveirinha o mundo. Padre Pirre fez uma verdadeira conferência,
a ponto da Aldalulukin deixar penetrar pelas suas ideias até as lágrimas. Tenho reparado que as inglesas não são de pedra. Quando do Monsenhor lhe tomou as mãos e disse com aquele modo envolvente que lhe conhecemos. Veneis mabrebs, veneis susouventet, e vos raconterai de belles choses. E ela respondeu com alvoroço. Oh, yes. Dois ruf. Eu tive a impressão de ouvir uma lixa grossa raspar sobre um cetira macio. Realmente a voz do padre Pierre Oh, que é de mais doce. Isso é, voz e olhos ninguém os tem como ele. Em compensação, a da louca inglesa é aspa. Compensação, tem graça. Que instruções tem você para alcançar um sucesso tão extraordinário? Visitarei de novo a Looking Glass sem lhe falar em religião, nem coisa que se lhe pareça. Virá dela a primeira curiosidade. As inglesas são curiosas. Conto agora que vocês me ajudem. Padre Pierre aconselhou-me esta confidência, na certeza de que vocês todas unirão os seus esforços aos nossos. Gosta muito de colaboração, o Padre Pierre, objetou Dona Clara. Para repartir conosco a sua gloria, afirmou Magdalena. A Silveirinha 2 ou 5, bem bem. Excitada com a curiosidade da Goldenberg, que fará você? Levá-la à igreja, ou fá-la em contradiça com o padre Pierre e ele, sem pressão, sem conselho, indiretamente, literatamente, contar-nos a vida dos santos mais apropriados ao caso. Há uma espécie de magnetismo nos olhos do padre Pierre. Qualquer coisa que fascina. E que sendo nele um dom natural de que usa inconscientemente, o ajudará a conver a alma dura da Goldenberg. No seu caso, eu deixaria a moça em paz. Advertiu a Baltazar Luz, enquanto a condessa pedia. Olhe, Magdalena, conte-me tudo o que se for passando. Essa historinha interessa-me singularmente. Silveirinha corava e empalidecia sucessivamente. Percebi o propósito da Magdalena de amagoar. Todo o carinho espiritual do padre Pierre. De que ela se ufanara desde solteira, passava agora inteiramente para a outra que o atraíra de propósito para ofender. Magdalena conquistara o padre Pierre, só porque ele demonstrava preces e bondades pela sua pessoa. E o que diria dela ao padre, a Magdalena? De que invenções seria capaz a sua imaginação? Não acreditava que a Magdalena tivesse um interesse sincero pela felicidade futura e eterna da Looking Glass, de cozeis a Silveirinha e quem se ria casuava. Como fizera havia pouco. Que a transvaliana fosse judia, protestante ou budista, dever-lhe-ia ser tão indiferente como se andasse vestida de azul, de preto, de branco ou de amarelo. A intenção fora só de atrair para si a atenção do padre Perry, roubando-o à sua intimidade e ao seu cuidado. E padre P., homem inconstante como os outros homens, aceitava aquela nova situação como qualquer mundano um flirt novo que destruísse o antigo. A condessa, que tinha como o melhor prazer da sua vida observar os sentimentos alheios, não perdera nem a mente sutil das inflexões de voz da Magdalena, nem tampouco a mais dissimulada expressão fisionômica da Silveirinha. Quando achou que as coisas tinham chegado a um ponto de não deveriam passar, reclamou a atenção geral para sua bandeja de flores e ofereceu chá e bolos às amigas. Depois, chamando a Silveirinha ao seu quarto, tirou de uma gaveta a medalha oferecida pelo padre Pierre e entregou-lhe-a. Aqui tem você a imagem de Nossa Senhora. Padre Pierre beijou-a, abençoou-a e entregou o mel-a com estas palavras. Dites Adame Jordão de Tressage que je pense a ele le constamente. Dites lui de Travailler sans cesse, mas avet pipru dense poria regenerer ration de celui a que son gigardien lo a conduite. Lhe jurou ele metracel te pitimeda ele ao cogu somane avex a Silveirinha 207 sium. Ulis royal mis disseus se cobriram de glória et gie benirai avec mis deus mães. Silveirinha deixou-se cair numa cadeira com uma crise de choro. A condessa assustou-se. Que é isso, Guilmar? Estou desconhecendo você, tão enérgica, tão pertinaz, desanima assim. Chorar. Ué! Porque eu lutarei em vão contra as ideias do meu marido. Já não tenho argumentos, nem sei que imaginar. Sou como a onda de Encon a um rochedo, por maior que seja o meu impeto, recu desfeita em cada embate que lhe dou. Padre Pierre abandonou-me, trocou-me por outra. Já não pôde dirigir duas almas ao mesmo tempo, e eu sem ele tenho medo de errar o meu caminho. Mas se ele diz que pensará sempre em você. Não basta pensar, é preciso esclarecer. Isná. Ele já esclareceu. Foi até onde pude ir, foi mesmo mais além. compreende que, embora padre ele é homem moço e bonito e ainda mais, que o mundo vê o mal até no bem, percebendo o perigo a que ele avistou fundo, fez muito bem em retirar-se e proibir a você de se aproximar de sua pessoa do Indem, entretanto, afirma-lhe a distância que a ampara e a ceia com o pensamento, e isso deve fortalecê-la. Zero que lhe aconselho é que não faça caso do que do 208 a Silveirinha lhe disse a Magdalena. Todas nós sabemos que ela faz aquilo por pirraça. Eu seu feitio. Se eu pudesse confessar-me ao padre Perre, antes de voltar para o Rio. Fale antes ao padre Gil. Não, preciso justificar-me a Monsenhor Pierre. Explicar-lhe as intenções tive, e não soube exprimir a última vez que o vi, na sacristia. Mas eu estava numa hora de tamanha confusão e desespero. Condessa, poderá obter que ele me ouça em confissão.
Thaís?
Comunicar-me-á depois a sua resposta. Por força embora, com franqueza, eu proferi isso que se confessasse ao outro. Seu marido é um homem muito digno da minha simpatia e da minha consideração, e não quero que ele venha a ter motivo de vos de aborrecimento contra mim. Aprovo que você o converta, como boa católica é, mas não creio que seja o padre Pere o diretor de urmais mais conveniente para esse fim. Bem, agora venha lavar os olhos e cobrir de pó de arroz o narizinho, que ficou vermelho. Vocês não fazem nada por terem juízo. Descanse, que Deus não a desamparará. Silveirinha voltou para casa com a esperança na alma e a medalhinha do padre Pierre na bolsa. O marido já esperava. A Silveirinha 209. Vim cedo para casa na ideia de encontrar-te e achei só a criada. Fui visitar a condessa. Quando poderei ter a minha mulherzinha só para mim? Ela sorriu-lhe ele e abraçou-a com o braço pela cintura, mas logo retirou a mão com uma exclamação repentina.
Ah, que foi? Fez-te de mime?
Sim, vês? Com um alfinete.
Não é nada,
mas parece impossível como doeu.
Foi fundo.
Não sei para que as mulheres me usaram os alfinetes. E ele espremia o dedo picado.
E quanto sangue?
É que além do furo fez um arranhão.
Toma o lenço.
Declaraste-me guerra mal chegaste a pé, Potropole. Eu não digo que de clima implica com os deus nervos, respondeu e rindo.
Não fui eu, foi a Maria que pregou mal este alfinete.
Não te desculpes. E dá-me o fenol.
Zero fenol.
Um beijo. Ela ergueu o rosto para o marido num gesto sincero de paz. Zero alfinete não fora pregado com arte por culpa da sua pressa em correr para a casa da condessa. Doiziu a Silveirinha,